Norma Urbana Culta, Bobina número 101. Inquérito Brasil São Paulo número 273. Identificação do texto, diálogo entre informante e documentador. Tema 9, os meios de comunicação e difusão. Número do informante 326. Informante sexo feminino, 62 anos. Documentadores, Elza, Mônica e Irã. Data, 26 de novembro de 1975. Duração do inquérito, 40 minutos. Localização, pista 1 de 50 a 690 giros. Gravador marca Sony, modelo Tapecord TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro, interrupção para café. Comunicação aqui em São Paulo, os meios de comunicação.
Bem, os meios de comunicação em São Paulo, me parece que tem avançado muito, tem se estendido muito. Me parece que em extensão, mas não em qualidade. É uma das ressalvas que a gente faz muito frequentemente quando se fala em meios de comunicação, principalmente a televisão e mesmo a radiodifusão. É a primeira coisa que me ocorre quando se fala em meios de comunicação, é assim uma, como que uma crítica ou uma cobrança do que poderia fazer a televisão e que não faz.
E a senhora atribui a quê?
É, possivelmente ao caráter comercial da televisão, porque acredito que em outros países onde a televisão é, de certa forma, controlada pelo Estado, ela tem um característico mais educativo. Poderia oferecer uma desvantagem de estar sob o controle estatal e aí reduzir a liberdade em relação a ideologias, etc. Mas na França, por exemplo, que é um país liberal e que o governo controla, eu acho que esse risco é muito pequeno. Eu acho que ele é menos grave do que a má qualidade dos programas. Bom, informar eu acho que é uma necessidade. Me parece que os meios de comunicação, a sua função fundamental é a informação. Agora, essa informação, conforme a maneira como ela é divulgada, ela pode ser altamente deseducativa. E além da informação, ela pode também dar uma contribuição à cultura.
E sobre a imprensa, propriamente dita? Nós gostaríamos que a senhora se ativesse um pouco, tanto quanto possível, mais detalhado sobre a imprensa.
Ah, não é fácil fazer assim uma análise da nossa imprensa, não. O que que nós podemos dizer? Eu confesso que o meu conhecimento, a utilização que eu faço da imprensa é muito restrito, simplesmente por certos problemas de ordem prática. Eu assino dois jornais, não vou ao centro da cidade, porque eu trabalho bem fora do centro e não tenho oportunidade de comprar jornais de outras cidades. Ah, pois não. Eu assino a Folha e o Estado. Bem, do ponto de vista informação, eu confio muito mais no Estado, sob certos aspectos. Ah, naturalmente que, às vezes, até a informação desse jornal, que é bastante, me parece, tecnicamente muito bem feito, até a informação, às vezes, é um pouco influenciada pelos pontos de vista que o jornal adota abertamente. Então, eu diria que, do ponto de vista imprensa, é um jornal que tem sua posição, a sua ideologia, reconhece publicamente e, à luz dessa ideologia, analisa os fenômenos todos políticos, econômicos, etc. Então, como a gente já conhece a sua posição, dá-se o desconto às análises feitas e, às vezes, até às próprias informações. Quanto à Folha, eu tenho notado uma melhoria nesses últimos tempos. Eu andava muito desanimada com a Folha, mas atualmente ela tem apresentado umas boas colaborações. E em matéria de informação também, nem sempre é muito precisa. Agora, talvez vocês se interessem em conhecer alguma coisa, como, ou melhor, como eu considero o aspecto da linguagem desses jornais, não é? É, mais uma vez, eu vejo que o Estado tem uma linguagem muito cuidada mesmo. De modo geral, os seus artigos de fundo são artigos muito bem escritos, muito bem cuidados, e as informações também, mesmo as notícias mais simples, são dadas com uma correção que agrada.
Como a senhora inicia a leitura de um jornal?
Como eu levanto cedo e o tempo é muito estável em São Paulo, minha primeira leitura é como é que vai ser o tempo hoje, porque eu tenho que me vestir logo e sair, então eu quero me orientar, de modo que a primeira é essa. Depois eu vejo a primeira página para ver as manchetes. Em segundo eu vejo a última do Estadão, porque diz respeito aos assuntos da cidade e eu trabalho na prefeitura. Então isso me interessa de modo especial. Daí então, conforme as manchetes, daí eu passo para as páginas de dentro, que trazem então os editoriais, outras notícias, e sempre que posso termino na parte de referentes a arte, teatro, cinema, etc. E também depende, como aqui na casa há várias pessoas, às vezes o Estado está sendo lido por um, eu tomo a folha e sigo mais ou menos o, não tanto o mesmo estilo, porque eles não têm a mesma montagem. Então eu vejo sempre a primeira página para ver as notícias que interessam mais e depois vou. Eu não sei se por minha falta de leitura mais sistemática da Folha, eu não tenho assim uma segurança em relação à situação dos diversos assuntos. Então eu vou mais ou menos virando, virando e lendo.
A senhora acompanha a Folha do Estado há quanto tempo?
Ai, faz bastante. Posso dizer que mais de 10. Mais 10 anos.
Uma comparação em termos de época?
Não, é difícil. É difícil, realmente. Mais recentemente é que eu tenho essa observação. Bem, eu leio eventualmente, quando me caem as mãos, eu gosto muito do Jornal do Brasil. Mas é... Exato, numa posição de qualidade de jornal, eu diria que sim. E a gente sente também o Jornal do Brasil e o Estadão mais independentes nas suas posições. Não quer dizer necessariamente que eu esteja de acordo com a posição do Estado, mas eu acho que é mais independente, então isso dá mais interesse na leitura, como o Jornal do Brasil também. Eu li um pouco, durante os dois últimos anos, ou três, eu assinava o suplemento chamado Diplomático do Le Monde. E eu achava excelente. Agora, por dificuldades mais de renovar a assinatura, etc. E nem sempre eu tinha todo o tempo que eu precisaria para ler todo, porque todo ele é interessantíssimo. Então, também tinha isso. É um suplemento mensal, já é de tipo diferente de um diário, né? Problemas internacionais, econômicos, sociais, políticos. Então, é muito interessante para acompanhar os acontecimentos no mundo, através, assim, de uma posição também muito independente que tem esse jornal.
E a senhora encontrou, assim, informações diferentes?
Algumas vezes. Uhum. Sim. Exato. Em comparação aos nossos jornais. Uhum.
Senhora,
você entra
em contato certamente com outros veículos da imprensa escrita? Mesmo que seja
sindicado. Ok, revistas, por exemplo? Ah, sim, a Veja eu leio muito frequentemente. Isso faz uns 2 anos, mais ou menos, que eu estou lendo Veja.
Como a senhora vê a revista Veja?
Ah, eu acho bem interessante, sabe? Eu acho que ela traz, assim, ela é muito atual, ela traz artigos sobre os assuntos bem atuais e já de um ponto de vista seletivo, aqueles que são realmente mais interessantes. Traz sempre, gosto muito das entrevistas com personagens interessantes, são muito boas, muito variadas o tipo de personagem que cada exemplar, né? cada número de Veja traz, eu acho bem interessante. E ela é bem informativa também sobre certos assuntos que têm mais durabilidade, quer dizer, os dados são válidos por maior parte, por um tempo mais longo. Eu acho que esse aspecto também me interessa no Veja, porque a gente encontra ali essas informações.
A senhora consideraria como um ponto de vista mais científico
só o esta revista? É possível. Pelo menos ela ela sugere um esquema de análise, seleção e crítica dos acontecimentos e das posições, né? Então, eu acredito que tem uma posição, não sei se eu diria científica, porque ela seleciona dos assuntos científicos propriamente, ela traz coisas interessantes para informação. Eu diria a abordagem do Veja, que eu acho assim, que tem um caráter interessante do ponto de vista informativo.
Estamos falando sobre revista, né?
Ah, sim. Bom, eu leio.
Bom, eventualmente eu leio também Manchete. E dessas revistas brasileiras, a que eu tenho lido recentemente mais. Antes eu preferia o Cruzeiro à Manchete, hoje eu prefiro Manchete ao Cruzeiro. Eu considero que ela tem colaborações mais interessantes. E li uns tempos a Realidade, achei muito interessante e, de repente, perdi o interesse, não sei o que aconteceu. Não sei se tem uma razão, não posso nem afirmar. E a Cláudia eu acho interessante para passar, assim, os olhos. Também leio. Deixa eu ver outros meios. Bom, em matéria de revistas de caráter científico, de estudo, também interessa? E é também considerado meio de comunicação? É, né? Bom, então, dentro da minha área de serviço social, nós temos no Brasil esses debates sociais, que é trimestral, ou melhor, quadrimestral. Nós temos 3 números por ano. Representa uma leitura obrigatória para quem trabalha nessa área. Depois tem também recebo também esta revista da União Católica Internacional de Serviço Social, que é o Serviço Social dans le Monde, e aquela Social Work, que é do Americana. São as revistas da minha área que eu recebo e leio mais frequentemente. Boletins informativos também têm um papel importante, né? E eu recebo alguns boletins informativos. Este mesmo grupo, organização que publica os debates sociais, publica também um boletim informativo sobre os acontecimentos, congressos nacionais e internacionais que possam ter relação, sobre fatos que interessam mais a classe de assistentes sociais. Então, recebo da Conferência do Conselho Internacional de Bem-Estar Social também, que é uma organização internacional que eu participo, tenho participado bastante. Há também um boletim informativo. Não posso dizer que seja mensal, mas nem sei dizer exatamente a periodicidade. Também é um boletim que eu leio frequentemente. Ah, mas melhorou fantasticamente. Agora eu vi na esquina uma caixa de correio, né? As anteriores serviam assim, talvez de ornamentação para as ruas. A gente, não, nos últimos tempos, nem tinha coragem de jogar uma carta dentro da caixa do correio, porque não sabia quando ela seria recolhida, né? Agora na esquina aqui colocaram uma caixa do correio e já com um dístico, o correio melhorou muito, use o correio, mas de uma maneira fantástica. Eu acho que isso foi um grande passo que nós demos no setor das comunicações. Então, agora a gente já está usando mais o correio. O correio tinha saído, o correio interno tinha saído quase das nossas dos nossos hábitos, né? Só em Natal e telegrama de aniversário, de casamento, de pêsames, né? Mas fora disso, a gente não usava mais o correio. Foi uma beleza. Isto é. E com isso, ainda outro dia eu estava pensando, está desaparecendo o estilo epistolar, né? Antigamente, quando eu era menina, como a gente escrevia, e nas escolas, desde o curso primário, fazia parte da redação, redigir cartas. Eu me lembro, desde o segundo ano do grupo de escola primária, nos era pedido escrever uma carta e fazia parte do programa, né? E como a gente escrevia, como a gente se comunicava. Inclusive, né? E era aquela alegria. E depois, de fato, as comunicações, como eu diria, os meios de transporte eram mais difíceis. E a gente se encontrava muito mais raramente. Então, a gente recorria às cartas, era a maneira da gente se comunicar. Então, eu até os meus 15 anos, talvez, o quê, 18, 20, eu me correspondia muito com as minhas amigas e parentes do interior, né? Porque eu morei no interior até 14 anos. Então, eu ainda conservava aqueles laços. E eu me lembro que eu tinha hábito de escrever cartas. Mesmo? Não, a caixa eu vi anteontem aí, de modo que eu ainda não usei. Eu já tenho coragem, eu acho que eu sou capaz de experimentar a caixa, eu acredito. Mas, em geral, eu ponho no correio mesmo, e sempre de preferência no central.
E quais são as divisões, vamos dizer, de correspondência e do correio? Em outras palavras,
não entendi.
A divisão da... Por exemplo, a senhora citou aí a carta, o telegrama. Que tipo? Eu sei que
sei. Um pouco mais? No correio? Sim. Bom, eu venho usando o correio. Então, na fase pré-melhoria, eu só usava para, em casos extremos de comunicação e para... cumprimentos de Natal, cartões, né? Não, carta comum. Registrada, excepcionalmente, eu usava. Era mais o correio comum e telegramas. Inclusive, telegramas que a gente usava em outros tempos em que havia aquelas companhias estrangeiras, né, para fora do Brasil, até mesmo para dentro do Brasil, e que a gente realmente não confiava no telégrafo nosso. Então, sempre que podia, usava essas companhias internacionais. Agora já mudou. Na Embratel, a gente tem toda a segurança, né?
Quais os tipos de telegramas?
Ai, não sei dizer. Ah, eu usava muito aqueles que já vinham a fórmula. Eu achava ótimo para o telegrama urbano, que parece que desapareceu. Então, aquele eu tinha sempre um estoque em casa para esse fim, os telegramas urbanos, para aniversário e pêsames, etc. Mas nem sei se... parece que eles saíram de circulação. Eu não estou bem informada, não, dos tipos. Porque eu, na verdade, telegrama eu tenho usado mais para o exterior, ultimamente. Quando uso? Ah, sim. Mesmo já tenho observado cartas que a gente manda e que no instante chegam rapidamente. Isso eu tenho notado, a rapidez da entrega.
Bom, a senhora falou sobre a evolução do correio. E agora vamos a um assunto também que eu acho que é bem nosso, o telefone.
O telefone é uma dor de cabeça para muita gente, é uma coisa terrível, né? Está melhorando, está sendo ampliado, mas ainda a atitude da gente, quando pensa em termos de companhia telefônica, é de um consumidor frustrado. Isso não há dúvida nenhuma. Essa é a reação. Porque, em primeiro lugar, quando se trata de colocar um telefone novo, é aquela... talvez leve um ano, dois, três. Eu sei de pessoas, amigas minhas, que pagaram o telefone integralmente e levaram ainda 2 anos para receber um telefone. Então, há realmente, eu digo, a gente tem sempre, eu tenho essa atitude assim de queixa em relação ao serviço. Agora, o porquê disso precisa ser estudado. Então, eu digo, a reação da gente espontânea como consumidor é esta. Agora, se eu vou analisar o problema, se ela realmente teve ou não condições técnicas de expandir, condições financeiras de expandir ou não, isto é um outro problema. Agora, o telefone, uma vez ligado, e funciona bem. Eu não sei se no período de chuvas é que vem aquele problema, que volta e meia o telefone está desconcertado. Eu tenho a impressão que melhorou também a manutenção. Eu acho que nós tínhamos muito mais queixas há uns tempos atrás do mau funcionamento do que mais ultimamente. É, realmente não. E depois com os DDD, isso facilitou enormemente a comunicação externa, né? Isso foi uma grande coisa. Uma coisa que eu acho notável, eu tenho já usado algumas vezes para ligação internacional, é uma beleza. Às vezes é mais fácil do que ligar aqui para Araras, pertinho, ou para Santos. Não sei se Santos já tem DDD. Mas antes disso, era mais fácil fazer uma ligação para Paris, para Nova York, do que para aqui. E, então, nessa parte internacional, ele está muito bem. Mas eu acho que melhorou. E com a extensão do DDD, eu acho que a gente está caminhando para uma situação bem melhor. Agora, eu não sei se é o crescimento violento da cidade que torna mesmo impossível o atendimento, mas às vezes mesmo em relação à transferência. Transferência parece que não há razão. Agora eu estou com o caso de uma sobrinha que se mudou de um apartamento para outro, sendo que no prédio para onde ela foi já existe cabo, não há problema de cabo, é a mesma estação e eles estão com dificuldade de obter a transferência. Então, em matéria de transferência, a gente não explica. Então, é falta de pessoal? O que que é? Isso não deveria ser, né? Não deveria acontecer.
E o papel que exerce o telefone na vida do paulistano, propriamente dito?
Uhum. Bom, a gente não sabe mais viver sem telefone, né? O telefone hoje é alguma coisa tão fundamental, considerando as distâncias que a gente tem, o problema de comunicação, eu acho que é fundamental na comunicação, me parece indispensável. Considerando ainda o problema que hoje se tem para convívio. Então, as famosas visitas de outros tempos, que agora quase não acontecem, estão reduzidas à expressão mínima. Então, o telefone também serve para essas comunicações, para uma prosinha. É o caso da Heloísa Monzano, que você mencionou. Nós passamos, às vezes, anos sem nos encontrarmos. De vez em quando, a gente liga o telefone e dá uma prosa de meia hora. É uma forma da gente se encontrar. Aqui em São Paulo está tendo este papel também. Além das comunicações indispensáveis, né, de problemas de família, de necessidade de médico, de comércio, de encomendas e coisas desse tipo. Em relação a quê? Não, na verdade... Não, praticamente não. Isso já passou. Em outros tempos é que a gente fazia mais... Hoje o serviço de entrega é mais reduzido. Com a implantação dos supermercados, a coisa mudou muito, não é? Agora a dona de casa vai ao supermercado, compra e traz. Já não pede por telefone, não. Então, é mais para a gente identificar uma casa, saber se tem tal artigo. É, mas em relação a comércio, eu uso mais nesse sentido. Para localizar, para saber se tem tal artigo ou qual outro. Mais nessa linha do que para encomenda mesmo.
Na sua maneira de ver, o paulistano é um povo informado ou não? Por quê?
Depende muito do conteúdo da informação, né? O grande problema que eu acho da informação para o paulistano é que ele é um tanto massacrado pela informação publicitária. De uma cidade de consumo. Esse eu acho que é o problema mais sério em relação à informação. Não sei se nós podemos considerar isso informação ou não, mas é aquilo que ele recebe através dos meios de comunicação. E a televisão, que hoje abrange a maior parte, né? Inclusive o rádio, atinge a população muito mais do que a imprensa, por exemplo, ou enfim, um meio de comunicação escrita. Então, ele recebe a informação... através da, eu acho principalmente da televisão e do rádio. Então ele tem uma informação eu acho que prejudicada pela avalanche da publicidade comercial. Eu acho realmente pouco informado sobre aquilo que interessa saber realmente. Outro problema também, do ponto de vista da imprensa escrita, a que atinge a maior parte da população, é uma imprensa assim, de nível muito, muito discutível, do ponto de vista tanto conteúdo quanto forma, principalmente, né? Então é uma informação viciada que ele recebe. Bom, o que me impressiona nesse tipo de informação é o noticiário sobre crime, é uma coisa terrível, assim, incrível, com todos os detalhes, com expressões assim, por demais vulgares, e, então eu acho que isso é muito prejudicial sobre esse aspecto. Agora, sobre outro, mesmo o comentário dos fatos de todo dia, a maneira como esses fatos são apresentados não é uma maneira, me parece assim, muito fidedigna. É um pouco prejudicada pelo sensacionalismo.
Quanto aos noticiários internacionais, como é que a
senhora se... Na nossa imprensa? Bom, é um noticiário bastante filtrado, né? E quanto ao conteúdo, é um pouco difícil da gente... É claro que informa e a gente acompanha. Agora, quanto a maior ou menor exatidão, é um pouco difícil, a gente não tendo muita chance de verificar, né? O que ocorre... é que, em relação a certo noticiário sobre problemas ou sobre a agitação, digamos, na Argentina, então, o que ocorre, parece que são fatos verdadeiros. No entanto, a gente, eu estive lá em agosto, agora nas férias, a gente transita por lá e não vê nada, e vê o povo frequentando o restaurante, parece que não acontece nada. Então, isso é uma pura impressão de fora. É claro que se a gente vivesse mais tempo lá, talvez entrasse em contato. Então, quando a gente visita uma cidade, um país como esse, a gente vai com aquela impressão que saiu na rua, vai assistir um tiroteio. E não acontece. Assim como de Portugal, umas pessoas que vieram recentemente lá disseram, meu Deus, não vi nada nas ruas, não acontece nada. Então, em relação a essa situação desses dois países, assim, muito recentemente, vistos assim, muito por fora, por turistas, a impressão que a gente tem é que o noticiário exagera. Mas é difícil julgar.
E a senhora já teve a oportunidade de comparar, por exemplo, a imprensa de um país com outro?
Não, fazer uma comparação propriamente é meio difícil, eu diria mesmo. Então, é claro que quando a gente está fora do Brasil, digamos, na Europa, aqueles a que eu tenho acesso, né, digamos, o francês ou o inglês, a gente nota os tipos de imprensa semelhantes aos nossos. Então, eu não sei exatamente qual é o título do jornal da França que corresponde a esses nossos aqui sensacionalistas. Eles têm também o sensacionalista. Depois, eles têm o seu tradicional, eles têm os seus mais avançados, né? E a mesma coisa na Inglaterra, a mesma coisa nos Estados Unidos. Então, eu acho que como... Eu não sei se eu diria padrões, mas... Eu diria assim, tipos. Eu acho que a gente vai encontrar os mesmos tipos nos diferentes países. Agora, em matéria de qualidade, eu acredito que, é claro, a gente encontra maior número de boa qualidade.
Por exemplo, um jornal nosso como Notícias Populares, sei, mas a impressão minha é que eu não encontraria num país do mundo um jornal tão...
Olha, falar a verdade, eu nem me lembro exatamente como é que ele se apresenta. É porque eu tenho uma certa reação a um tipo de imprensa, então eu não leio mesmo. Eu lia quando eu tinha necessidade, quando eu exercia vereança. Então eu lia todo tipo de jornal. Tinha que ler e era necessário, né? Eu acho importante. Mas, não sendo agora uma necessidade, eu realmente, a gente tem muito pouco tempo, então eu desisto de ler esses jornais, nem tomo conhecimento. Ah, sim. Sim. Como disposição, eu acho o Estado muito melhor. Ele é melhor classificado, eu acho. As seções são bem definidas. É esse aspecto que eu sinto. E a gente, é mais fácil, eu acho que ele tem uma estrutura que ele observa sempre. E eu tenho a impressão que a Folha não tem. Pode ser, talvez, que tenha, mas que eu ainda não tenha realmente me... que eu ainda não tenha percebido, talvez por uma falta de maior análise. Mas eu sinto mais uma estrutura mais definida no Estadão. Agora, estou me reconciliando com a Folha. Houve tempos também que eu achava a Folha uma atitude muito subserviente, mas está melhorando. Eu sinto que ela está melhorando com isso.
Em relação aos profissionais que trabalham na imprensa, nos meios de como a senhora poderia ver dos profissionais? Da imprensa, em geral?
Sim. Olha, eu tenho dificuldade de dizer qualquer coisa a respeito. Dos profissionais que trabalham nos diferentes meios. Sim, até os diretores, né? Eu acho difícil realmente fazer qualquer comentário a respeito. A gente, pela observação, que se verifica é que os repórteres, com quem a gente tem mais contato direto, eles parecem ter uma vida muito dura de corre-corre, de competição e de descobrir, de levar furos para o seu jornal. Então, é a sensação que a gente tem que eles estão sempre atrás dos acontecimentos e sempre numa luta muito grande. Agora, fora disso, é um pouco difícil, sinceramente, dizer qualquer coisa a respeito. A gente observa também os carteiros hoje, chama a atenção da gente. Engraçado que, inclusive, eu achei muito simpática essa campanha que os Correios fizeram, a Administração Geral dos Correios fez, a respeito do carteiro, alguns meses atrás. Procure conhecer o nome do seu carteiro. Ele lê o nome, seu nome. Ele conhece vocês pelo nome, porque ele leva a sua correspondência. Procure conhecer também o seu nome, ter uma atitude. Eu achei aquilo muito simpático da parte dos Correios. E a gente observa agora que eles têm uma... A figura do carteiro mudou. O anterior era mais um homem velho, cansado, um pouco malajambrado. Agora são os rapazes mais novos, bem uniformizados, com uma cara assim melhor. E dá a impressão que eles estão mais felizes na sua profissão. Quer dizer, eles chamaram a atenção, realmente.
Que as pessoas não chegavam a destinatário, aquela coisa toda. Hoje parece que é um pouco diferente.
A gente parece que confia, tem a impressão de um profissional bem consciente da sua função. É a impressão que a gente tem.
Parece que eles são mais valorizados.
É, exato. É, isso realmente. E mesmo a impressão que se tinha antigamente com o Correio. Olha o hábito das famílias distribuírem convites de casamento em mãos por essas, ou pessoalmente pelas pessoas da família, o que mobiliza a família inteira e dá muito trabalho, ou então mediante contrato com essas companhias, sai caríssimo, porque ninguém confiava no Correio para distribuir convites de casamento.
Mas
ninguém mandava realmente. Primeiro que não sabia se chegava, segundo não sabia quando esses convites iriam chegar. E não sei agora, não tive notícia de alguma família que tenha passado a usar o correio para convite de casamento. Porque a impressão que se tinha, ou melhor, a convicção que se tinha, é que eles eram jogados no lixo. Quando se mandava assim, em grandes quantidades.
E o telefone público?
Ah, orelhão, ele é, a gente vê sempre muito usado, acho que foi uma grande coisa, né? Pôs o telefone ao alcance e racionalizou um pouco mais. Numa cidade como São Paulo, antes do orelhão, eram muito poucos os telefones públicos. Assim, sempre aquela complicação, tem ficha, não tem ficha. Hoje parece que está melhor resolvida a situação das fichas. Mas o comum era a pessoa que não tinha telefone e vivia de favores no empório, na farmácia, pedindo para usar o telefone. Isso era um absurdo numa cidade como São Paulo, né? E orelhão agora deu oportunidade a um grande número de usar, e mesmo pessoas que possam ter seu telefone em casa, numa emergência, usar o telefone da rua. Eu acho que foi uma grande inovação.
E os centros telefônicos, para ter oportunidade de usar?
Ah, ir ao centro para fazer ligações?
É, ir a um centro telefônico, fazer uma
ligação. É verdade, olha, nunca usei, não tenho a menor ideia, ainda quando uso, centro telefônico é no interior. E a gente vai ao centro para fazer ligação interurbana, mas aqui nunca usei. Bem, às vezes que eu tenho me valido... É um pessoal bem treinado, bem educado, com boa vontade. Funciona bem.
Então, a senhora vê realmente uma evolução nos nossos meios de comunicação?
Ah, sem dúvida. Em relação ao correio, é a mais notável, eu acho.
Evolução no material e evolução também...
No sistema. É, eu acho que um grande progresso no correio, evidente, assim... A olhos vistos.
Atribui, pergunto, a progresso, esse progresso a quê?
Do correio?
É, todos os meios.
Não, do correio, comentando com alguém que conhecia o assunto, mas eles tiveram lá toda a assistência técnica dos Correios da França. Então, eu fiquei com aquela imagem. Foi uma assistência técnica que ajudou a colocar aquilo em ordem, né? Agora... Os outros, digamos, telefone, eu acho que um pouco pressão da opinião pública também tem valido e da imprensa. Eu acho que as críticas aos serviços, nesse ponto, eu acho que a imprensa tem ajudado bastante. E a população mesmo, a pressão e, naturalmente, a tecnologia deve ter ajudado, a telefônica resolveu alguns dos seus problemas técnicos. Eu me lembro que há tempos atrás, quando se falava, nós não há capacidade da companhia obter o número de aparelhos necessários, não há capacidade de produção. E razões como essas que eram dadas. Ao passo que agora parece que já se avançou mais. Então, eu acredito também o avanço da tecnologia tenha facilitado as pressões, a população mais exigente. Eu acho que, quanto a isso, eu penso que a população já está mais consciente e reclama e... Agora, em matéria de imprensa ou dos meios de comunicação escrita, tem uma certa dificuldade de dizer se evoluiu, se... É mais um ponto de vista assim, pessoal deste com aquele, em relação a este ou aquele jornal, né? Agora, quanto à tiragem, que possa dar uma base assim, de evolução, isso eu não tenho nenhum elemento.
E com respeito à propaganda, nossa, a senhora acha muito...
Acho, de comunicação, acho de mau gosto, muito frequentemente. E, então, ainda eu diria, em relação à rádio, eu só ouço a Eldorado, eventualmente a Excélsio, e a... Qual é aquela cultura, da rádio cultura? É, só que tem uma... Ela tem uma série de programas assim de ginásio, de segunda série. Que, então, e às vezes, mesmo os programas de música nossos, às vezes eles insistem muito numa só época da música brasileira, então se torna um pouco cacete. Mas eu não suporto, o que eu não suporto, principalmente nos rádios, nas emissoras, é o tipo de propaganda horrível, de mau gosto, gritada, que fere os ouvidos. Eu digo, eu ouço a Eldorado porque ela é civilizada na maneira até de fazer anúncio. Então, isso é a minha posição pessoal. Eu acho os de rádio, assim, terríveis. Em televisão, a mesma coisa. A gente está assistindo o programa, quando chega a hora do anúncio, eles aumentam o volume. A gente tem que correr para a televisão e diminuir. Então, é horrível do ponto de vista do exagero no som. Já começar por aí. Depois, o tipo de publicidade, eu acho de um mau gosto terrível uma grande parte dos anúncios. Agora, se isto produz efeito, isso é o problema deles, né? dos especialistas em publicidade. E engraçado que a gente vê ultimamente os anúncios de cigarro em televisão, esses têm assim, imagens bonitas, coloridas, assim, agradáveis para anunciar o cigarro, né? E, enfim, eu acho também que tomam muito tempo. Os anúncios, de um modo geral, tomam um tempo exagerado nos programas de televisão. A gente teria que encontrar um pouco de, reduzir um pouco esta. É disso que ela vive, mas enfim. É terrível, para ouvir 3 minutos de um programa, a gente tem que ouvir 5, 8 de anúncio comercial. E eu me lembro, sabe, de um comentário que eu ouvi há muitos anos da Maria Della Costa, uma entrevista que ela deu, voltando da Europa. Então, ela disse, curioso que na Itália havia vários anúncios em televisão que quando chegava o momento do anúncio, a família corria para ouvir, porque era tão interessante o anúncio, que atraía. Então, eu digo, oh, e aqui é o contrário, ele vê o anúncio, tem vontade de fechar. Pode ser que eu seja muito ranzinza nisso, né? Mas eu não gosto e acho demais, exagerado, e que exigiria realmente uma melhoria. Ah, é por isso, é variado, né? Ah. Outra coisa curiosa, a gente vê as crianças de 3, 4 anos, hoje 5 anos, né? Repetem os anúncios de maneira incrível, porque eles têm uma capacidade de memorização, né? Então isso vai penetrando. Fala-se, dá-se a dica e ele segue até o fim do anúncio. Ah, é? Os jargões. Ah, eu imagino que sim. Principalmente nos primeiros tempos, não no primário. Eu imagino que o universo deles é mais restrito. Naturalmente, no secundário, talvez, não seja tanto, né? Mas eu imagino que o primário deva sofrer. Porque mesmo a linguagem deles antes do primário, já a gente sente que está influenciada pelo que eles ouvem da televisão.